chegando aqui pra gente bater um papo nesta manhã de sexta-feira, nosso amigo aí, o Mani Manfred Guedes. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Salmos, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Pomerode. Prazer vir aqui conversar contigo nessa sexta-feira, né? Inicinho de outono aí, tá bem gostoso o clima aí fora.
Tá, só antes mais nada, Loni Thompson e a Nilda Engel ganharam aí o ticket para a feijoada da Lelute, podem retirar aqui no horário comercial, tá bom? Obrigado aí pessoal que ligou. Bom, me diz, nós estamos aí, antes mais nada, falar da Festa Pomerana, estamos com vários eventos aqui em Pomerode bombando, né, meu amigo?
Salmos, realmente o povo, nosso visitante, nosso turista, realmente comprou a ideia de vir a Pomerode. Isso tudo graças à nossa cultura, a nosso povo, nossas tradições. Porque eu já venho falando há muitos anos, né, Salmos? Às vezes o pessoal fala, mas o Mani só pensa em turismo, na época que era presidente da VIP, agora como secretário de turismo. Eu acho que há um certo equívoco nisso, não só nessa fala, como também no que foi plantado ao longo desses anos, que é só turismo, só turismo, só turismo. Salmos, nós não temos serra e nós não temos mar. O que nós temos em Pomerode? Nossa cultura e nossas tradições. Então, ao longo desses anos todos, mesmo à frente da VIP, agora mesmo na Secretaria de Turismo, a gente vai fazer de tudo para preservar a nossa cultura, para preservar nossas tradições, através das mais diferentes formas que hoje ainda fazem estar vivo essa cultura e essa tradição no nosso município. Esse que e aí, aí, naturalmente, o turista vem. Porque no turismo, como eu falei, nós não temos serra.
Sim.
Nós não temos mar, né? Nós temos só nossa cultura, é isso que encanta nosso turista. E um turista, Salmos, um turista de alta qualidade. Turista que vem para cá, o Ivan agora acabou de chegar aqui também, mas as Osterfest, com todo esse povo que vem aí, né, atrapalha sim o trânsito, claro que atrapalha, mas eu acho que vem aí o papel fundamental do poder público de trazer mobilidade, e essa mobilidade sendo feita. Aí eles falam, porque é só para turista. Não, ela acaba melhorando a mobilidade também para nós pomerodenses, né? Então, o pessoal vem para cá realmente porque gosta da nossa cultura, gosta de Pomerode, do nosso jeito de ser, as ruas limpas, as nossas casas com jardins maravilhosos, sem cerca, sem muros gigantescos, né? Então é isso, Pomerode é naturalmente turística pela nossa cultura e pela nossa tradição e pelo nossa linda gente.
Meu amigo Ivan Koch, presidente da AVIP, Associação Visite Pomerode, obrigado também pela presença, hoje também com presença aí do secretário, o nosso amigo Mani, secretário de turismo. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Salmos, bom dia, Manfredo, secretário Mani, é isso aí, finalizando uma Osterfest, né?
Sim.
Com grande sucesso, mas ressaltando também as palavras do nosso secretário, de que realmente essa parte cultural, ela não pode ser perdida, né?
Exato.
Então, como ele também tem o slogan dele, né? Que nós não temos mar, não temos serra, mas temos nossa cultura. E eu sempre digo que nós temos algo ainda mais. Por mais que a gente tenha uma tendência germânica, né, europeia, nós temos a nossa tradição germânica pomerodense, né, que é enraizada aqui, que tem tantas particularidades.
Uma tão tradição tão, nossa, tão diferente,
nossa,
né,
nossa. Das outras. E isso às vezes me preocupa, sabe, Salmos, da gente não perder essa identidade.
Exatamente.
Sabe? Então nós não podemos perder, por mais que a gente procure às vezes inovar, às vezes querer criar algo novo, a gente precisa sempre ter o pé aqui em Pomerode. Então o turista nos conheceu, o nosso visitante nos conheceu através disso. Então a Festa Pomerana, ela foi criada através da nossa cultura. Como o secretário Mani falou, nós temos as nossas, nos nossos grupos folclóricos, nós temos as nossas, nossos clubes de caça e tiro, nós temos as nossas cucas, nós temos a nossa culinária pomerodense, né? Coisa simples que eu sempre digo, cuca de linguiça não existe na Alemanha, existe em Pomerode. O falar alemão com português, essa mistura é uma cultura nossa.
O plat
praticamente foi, né? Existe o plat nosso aqui da nossa região. Você vai para um Rio Grande do Sul, no interior, você vê um plato totalmente diferente. Então, assim, essa parte a gente não pode perder, essa cultura. Então, por mais que a gente busque novidades, algo novo para às vezes até a fins de criar um marketing em cima disso, a gente não pode esquecer de que a gente tem uma natureza muito forte, que é a nossa tradição. E isso nos trouxe até aqui hoje.
Eu estou falando, e eles falam com conhecimento de causa, porque é o seguinte... São dois alemães de Pomerode. Eles são nascidos aqui. Eu não é, mano. Então, quer dizer, vocês falam com precisão, como diz outro, de causa, entendem do assunto, porque nasceram, vivem Pomerode dia a dia, né? São, por coincidência, eu tô conversando com dois nascidos aqui de Pomerode.
Já nasci aqui em Pomerode, sim. Há muitos anos atrás, mais anos que eu gostaria que fosse, né? Eu gostaria que fosse menos anos, né? Tivesse nascido um pouquinho mais tarde. E, mas, Salmos, mesmo nascidos em Pomerode, eu quero até fazer menção a isso, mas hoje eu sou casado, né? Com uma pessoa que não é pomerodense, né? Que veio do Rio Grande do Sul para cá. Como vieram muitos gaúchos, vieram paulistas, paranaenses, cariocas, mineiros, alemão da Alemanha mesmo, né? Também vem uns Deutsche aí, nós temos argentinos, nós temos muitos nordestinos, do norte do país, nordestinos e do norte, e olha só que legal, Salmos, eles acabam se incorporando à nossa cultura. Veja como é engraçado, né? O gaúcho paranense tem os rodeios, né? Pessoal do oeste, né? Tua esposa também é do oeste do estado, né?
Gaúcha, mas criada no oeste.
Tá vendo aí. Então, como essas pessoas vêm para Pomerode e elas acabam incorporando a nossa cultura, né, Ivan?
Exatamente.
Salmos, é raro, você não vê um CTG aqui em Pomerode, né? Eu recebo muitas pessoas na Secretaria de Turismo agora, cidades que têm de origem alemã, mas têm o seu rodeio. Tem o seu rodeio, outros eventos que vêm, né, da imigração, como nós tivemos há 160, né, em 1863, vieram nossos imigrantes para cá, vieram alemães, mas essa imigração, ela não para.
Sim.
Ela acaba. Ela não acaba porque ela está vindo o tempo todo. Pessoas estão vindo para cá. E as pessoas que estão vindo para cá, Salmos, elas buscam realmente aquilo que falta para elas lá no seu local de origem. Uma oportunidade de trabalho, uma cidade acolhedora, uma possibilidade de ter, sim, uma oportunidade. Isso, Pomerode, eu me emociono e fico muito feliz que Pomerode, para quem quer trabalhar, é uma terra de oportunidade. Então, as pessoas que vêm para cá e querem trabalhar, elas vão ter sucesso, sim, na vida. Né? Vou falar hoje, se tu pegar hoje um garçom, né, Ivan? Ele, exato, ganha uma diária aí de 150 a 200 pila por turno. Né?
Um salário, então.
Bom, 400 salário, pau por dia, porque por o dia. Turno do meio-dia é um turno, e o turno noite. Da noite é outro turno.
Exatamente, ele pode fazer uma receita muito interessante.
Vamos dizer que seja 300, R$300 por dia.
Por dia.
Vezes 30 são 9 mil.
Já pensou?
Faça essa conta. Agora, não tem esse pessoal que, ai, meu sonho é morar nos Estados Unidos, porque lá eu vou ser milionário, porque eu vou ganhar em dólar e tal e coisa, toda aquela situação. Pagam um coiote, às vezes, até para atravessar, ou ficam ilegalmente.
Depois são deportados.
Fora os riscos.
Você lá não tem. Você não tem SUS, você não tem fundo de garantia. Você
assistência social é caríssimo, você tem que pagar.
Exatamente.
Você conhece já.
Eu conheço, já fui várias vezes. E admiro, é um país realmente, sim, que é um exemplo, na minha opinião, de respeito ao trabalhador, né? Hoje o trabalhador aqui trabalha 5 meses para pagar todos os impostos, é um absurdo. Mas veja, é a terra da oportunidade. Sim. Agora, Salmos, lá para você ser mesmo, ter oportunidade, quiser querer fazer tua vida, você não vai trabalhar de segunda a sexta. Aí eu vou trabalhar 8 horas.
Por hora.
Por hora. Você ganha por semana e você trabalha de 12 a 16 horas por dia. Sim. Sim, a oportunidade está lá. Pega quem quer. E Pomerode dá essa oportunidade hoje para quem quiser. A gente tem falta de mão de obra no setor turístico, no setor comercial, no setor empresarial, porque eu só quero trabalhar de segunda a sexta. Cada um é livre para fazer o que bem entender, Salmos. Né? Eu não estou aqui dizendo que essas pessoas também estão erradas. Mas se quiser a oportunidade está na sua porta.
Exatamente.
Né? Pomerode proporciona isso.
E o turismo é esse segmento que justamente te dá essa oportunidade, principalmente para, às vezes, até um complemento salarial nos finais de semana. Então, o turismo trouxe isso. Então, quando existe uma resistência um pouquinho muito grande em cima do turismo, eu acho que as pessoas precisam avaliar de que o crescimento econômico de uma cidade hoje, principalmente Pomerode, está sendo refletido em cima disso.
Sim.
Os números estão aí. Nós podemos falar tranquilamente que durante a Osterfest houve uma injeção de mais de 50 milhões dentro da cidade.
Poxa.
Então, isso equivale praticamente a 4 meses de arrecadação de uma prefeitura de Pomerode, se não me engano, se de repente...
O PIB é 2 bi, mas a gente já... Sim. Mas já...
Então só vamos falar de...
Osterfest traz 2%.
Já pensou?
Então, só uma Osterfest. Então imagina os outros eventos que as outras associações também produzem, que fazem, executam aqui em Pomerode, a rede hoteleira, tudo.
O restaurante que é por fora, as lojas de fábrica, o reflexo que agora, Ivan, esse...
Postos de gasolina.
Tudo é
engraçado.
Não, a cadeia gigantesca.
A cadeia gigantesca do turismo hoje é gigantesca. E fora o que acontece é de que existe esse pagamento direto aos fornecedores da cidade, a mão de obra, tudo que novamente giram esse dinheiro dentro da cidade também.
Eu tô batendo esse papo a três aí, o Ivan Coque, presidente da Associação Visite Pomerode, o Manfred Guedes da AVIP. Até por coincidência, o que o Mano estava falando ontem, pegou um mecânico lá da Alfa, lá do Giovanni, meu carro lá, e esse ele esteve aqui na rádio, e é o seguinte, conversando com ele, eu perguntei, vem cá, onde é que tu é, cara? Ah, eu sou de Santos, São Paulo, estou 3 anos morando aqui em Pomerode, e ele falou, adoro essa cidade. Tá, trouxe a família, tá aí.
Tá empreendendo.
Tá lá trabalhando mecânico lá na Alfa, lá do Giovanni. E ele disse, há 3 anos, acho que infelizmente esqueci o nome dele, tá 3 anos morando aqui em Pomerode. E eu disse, aí, você veio de uma cidade grande, Santos. Como é que é aqui? Tô adorando o Salmos. É incrível, né?
É, segurança,
depoimento lá do mecânico lá do Giovanni. Tá, me disse o seguinte... antes de mais nada, Pomerode, teve uma coletiva imprensa com os secretários, né, na última quarta-feira, onde foi feito um balanço de cada secretaria dos 100 dias de governo do Rafael Anto e o Daniel Birger. E aí vamos se ater à Secretaria de Turismo aí sobre a festa pomerana. Aí apresentaram um saldo positivo de mais de 359 mil reais.
Ótimo, eu fiquei muito feliz, Salmos, muito feliz. Tivemos pouco tempo à frente realmente com poder de decisão.
Uhum.
Antes nós tivemos já no processo de transição,
certo,
acompanhando a organização, desdobramento da festa, até o Leque, quero mandar um grande abraço a ele também, foi muito parceiro, o Gerrado também passou as informações.
Sim.
Né, que estavam à frente da festa pomerana do ano passado, passaram muitas informações. O pessoal lá, o Moacir, processo licitatório, o Marçal, que esteve junto, foi gentilmente cedido para acompanhar. A Valéria, que esteve sem remuneração, né?
Sim,
trabalhando lá naqueles 2 meses sem remuneração, porque não havia sido nomeada ainda, né? Tinha solicitado a nomeação dela já, mas não houve possibilidade de fazê-lo. Eu também sem remuneração, né?
Sim.
Porque não estava nomeado ainda secretário de turismo, Mas mesmo assim, Salmos, a gente batalhou bastante, muitas dificuldades. A festa não é uma festa fácil de fazer. É, muitas novidades, que é do setor público para o setor privado. Tenho a minha expertise, né? Afinal, né, Ivan, antes eu organizei, né, junto com a diretoria e toda a equipe da VIP, são vários festivais gastronômicos, várias Osterfests que eu organizei, e aqui a gente fazia de olho fechado, né? Ela fala, não, ali fechava o olho, aí isso vai aqui, isso vai ali, pô, isso aqui não tá legal, tem que melhorar isso, e a gente consegue. Mas a Festa Pomerana, nunca participei de uma organização diretamente, sempre fui um frequentador, verifiquei várias situações que eu acho que incomodavam, não só a mim, escutei muitas pessoas, poxa, isso aqui não tá legal, pô, isso aqui tá legal, então vamos permanecer. O que ficou legal, a gente permanece. Claro. Né? Então, algumas situações a gente acabou, então, tentando melhorar. Algumas nós pecamos, né? Ninguém é perfeito, e já estamos anotando todas essas questões, principalmente a parte de ventilação, né? O calor nós não vamos conseguir refrigerar o Pomerô o dia inteiro e nem o parque, mas de ventilação foi, nós pecamos, que poderíamos...
Não, no ginásio.
No ginásio, todos os ambientes, sim, todos os ambientes externos e internos das tendas, estava um calor absurdo, então a gente, né, a gente realmente pecou nisso aí, mas então várias coisinhas que a gente já está anotando, escutando a comunidade, escutando os visitantes, frequentadores, expositores, para que a gente possa melhorar para 2026. A organização da Festa Pomerana agora em maio, já vamos criar a CCO da Festa Pomerana,
que é a central, né?
E central, a comissão central organizadora. Em junho, nós vamos refazer, Salmos, refazer todos os contratos. Todos os contratos licitatórios da festa. Algumas falhas de contrato a gente observou através de uma fiscalização muito forte esse ano, né? Fiscalização de contratos e tudo, e alguns contratos ali dão um entendimento talvez não tão claro. Então, vamos refazer todos os contratos, mesmo aqueles que têm possibilidade de renovação, irão ser refeitos, né? E para que isso tenha o quê? Mais segurança jurídica para o expositor e segurança jurídica também para a Prefeitura Municipal. A gente sim tinha uma intenção, que esse, conversando contigo há alguns meses atrás, sim, a intenção que fosse feito por uma entidade privada, conversei com algumas entidades, não há possibilidade nesse momento de elas assumirem, então nossa prefeitura então continuará fazendo através da Secretaria de Esportes Eventos e Lazer, a CEL, no nosso grande secretário Célio, junto com toda a equipe da Secretaria de Turismo. E não tivemos nesse período também a possibilidade, foi uma polêmica aí, algumas pessoas acho que não entendem de Lei Rouanet e falam muita bobagem, né? E acabam imputando ou sugerindo, né, algumas situações que a gente fica triste, Salmos. Por causa disso, Salmos, que eu sou a favor desse jornalismo verdadeiro, esse jornalismo com competência e um jornalismo que tenha, que é o que você faz. Um jornalismo que vem e escuta as partes.
Que as não redes só sociais joga no... aceita tudo lá, mas onde que também essas pessoas deveriam ser penalizadas.
Exatamente.
Né?
As redes sociais...
Pode também entrar na...
as redes sociais...
Não, mas é isso aí, mas é isso aí. Prejudica bastante o andamento, claro, às vezes, de trabalhos... Claro. Por suposições, né? E sim, não por não por ter realmente conhecimento de causa, e essas suposições que acontecem podem às vezes denigrir e denigrem a imagem de muitas pessoas. Claro. E infelizmente, nós ainda temos uma mídia digital sem uma lei contundente, né? Porque eu tenho certeza que todo jornalista que se preze e que gosta de levar uma informação correta, ela procura primeiro, sim, as informações e não soltam em verdades, né? Digamos assim, para que induza pessoas, às vezes não bem informadas, a acreditar naquilo lá.
As redes sociais até, já tem um, né? Até descortando um pouquinho do Ivan, já existem as leis, né?
A regulamentação.
O que eu digo é esse pessoal que realmente não tem escrúpulos e que por trás disso Sempre tem alguma coisa,
segundo Salmos, as intenções.
Sempre tem uma coisa, um pedido de emprego na prefeitura que às vezes não foi acolhido, né?
Aí usa as redes sociais.
Então eu vou agora falar um monte de coisa e assim por diante, né? N situações, Salmos, que aqui não me remete exatamente. Até a comentar,
vale a pena,
não vale a pena. É. Então, mas as redes sociais, sim, tanto que eu já tenho alguns processos, procuro os meus direitos junto à delegacia, eu quero mandar um abraço aí que sempre fui muito atendido lá, eu vou levando pro fórum.
Sim.
Vou levando pro fórum e tenho que provar o que falam. Tenho 54 anos, Salmos, eu tenho uma história aqui, eu tenho uma família em Pomerode, meus pais, minha mãe, meus irmãos, a minha esposa, meu filho, todo um rol de amigos que eu fui conquistando ao longo de 54 anos. E não vou admitir que ninguém, Salmos, posso errar, claro, estou aqui também, não vou aceitar críticas, muito pelo contrário, aceito críticas diariamente, críticas extremamente propositivas, fazendo com que essas críticas me melhorem como pessoa,
sim,
né? Como ser humano e como profissional. E isso sim, é ser uma pessoa crítica, não precisa gostar de mim. Agora, me respeite como cidadão, como eu tenho que respeitar os outros como cidadão, e não fique colocando situações que supostamente... Ai, adoro aí vão, né? Não, mas eu falei supostamente. Falei, mas que supostamente você publicou um monte de bobagem, vai responder juridicamente. Mas... depois desse desabafo, Salmos, voltando à festa pomerana, a gente teve realmente um saldo positivo de quase 360 mil reais, sem utilizar Lei Rouanet e nem usar plano de incentivo à cultura. Ano passado, só para fazer um comparativo, foram quase 850 mil reais utilizados de Lei Rouanet e de plano de incentivo à cultura. Ah, mas Mani, tem uma Lei Rouanet aprovada para a festa Pomerana? Sim, tem. Mas olha só, Salmos, essa lei foi aprovada, nós entramos com o processo, conseguimos em tempo recorde aprová-lo, mas mesmo assim a resposta veio dia 20 de dezembro
em cima
do ano passado. Conseguimos captar ali 37 mil reais da Vaico, mas não conseguimos captar mais, porque para começar a utilizar a proposta de 950 mil reais, né? De Lei Rouanet, para você utilizar, tentar utilizar, você tem que preencher 20%, ou seja, em torno mais ou menos de 200 mil reais, você teria que estar captado. Aí ele transforma, ela vai para uma conta movimento. Agora essa conta movimento está zerada, só tem a conta captação.
Sim.
Então, conseguimos então, através do nosso profissional que faz esse projeto, postergar ele para o ano que vem, certo? Então, o mesmo projeto, ele foi adiado para mais um ano. Então, continuamos esse projeto, sim, vamos tentar captar para que a gente possa trazer mais qualidade, mais segurança para o contribuinte também, porque uma festa pública dessa se dá prejuízo, mesmo quem não for paga. Isso eu não vou admitir, Rafael também deixou bem claro, eu quero essa festa pelo menos no 0-0, certo? Mas não vou admitir, contribuinte pagando
uma
festa. Isso aí nós vamos fazer, festa essa nos valores que podem chegar. Então se faça a conta, né? Se nosso lucro deu 360 mil reais, ano passado acho que também deu o mesmo valor, não me lembro mais.
Aproximadamente
isso. Ah, e lembrando, Salmos, a primeira vez que essa prestação de contas estará disponível a todo cidadão, através do portal da transparência, com despesas e receitas e destinação.
Vai estar tudo lá descrito.
Tudo lá, tudo colocado bem bonitinho.
Tá, e aí esse lucro ali vai ser reaplicado na festa? Conta pra gente um pouquinho.
Esse lucro, ele tem alguns decretos e leis que dividem esse sim. resultado. Então, 359 mil. Tem um que é muito justo, que é 1% da venda de bebidas alcoólicas vai para um fundo do COMAD. Fundo de combate a Não é de combate, é de fundo para orientação de alcoólicos, tóxicos e tal, para ajudar na prevenção de quem sofre
dessa dependência
e com campanhas educativas. Sim. Para que possa não entrar nessa roubada aí, podemos dizer. Exatamente. Assim, né? Então, 1%, 1.496 foram o que arrecadou com venda de chope. Então, 1%, 14 mil e quase 15 mil reais vai para esse fundo do Comad. Os outros 40% por lei vai para o Fundetur, Fundo de Desenvolvimento de Turismo. Certo. 40%, se não me engano, foram 128 mil. E o restante, esse dinheiro vai para a Secretaria de Esportes, Eventos e Lazer, do meu amigo Célio, 217 mil reais. Esse vai para lá. Ele utiliza esse dinheiro como bem entender. Certo. Geralmente se deixa esse dinheiro provisionado para a organização da próxima festa, porque algumas despesas, às vezes, são geradas antes de entrar algum recurso.
Tem que ter caixa.
Tem que ter caixa, né? Então, esse dinheiro, geralmente, quando acontecer, ele pode usar o dinheiro como bem entender. Da mesma forma, o fundo também pode utilizar o dinheiro, desde que seja para rúbrica específica. Uma é para o turismo e outra para manutenção do pavilhão de eventos da Festa Pomerana. Então, essa é a distribuição, gerando um lucro com 77 mil visitantes, sem lei Rouanet, sem plano de incentivo à cultura, quase 360 mil reais. Quero aqui.
Isso já tirado aí as despesas.
É o lucro. Isso quem faz não sou eu, que não é quem faz é o contador, setor de
conta. Lucro bruto, então, deu quanto?
Não, lucro, o movimento?
Desculpe.
3.500.000.
3.500.000.
Isso.
Olha que tem despesa, né?
Quanto que custa uma
festa dessa não é barato mesmo.
A gente começa ali com se chover, se tem várias intempéries e tal. Mas, Salmos, antes de finalizar, certo, eu queria deixar aqui um abraço muito, muito, muito grande a toda a minha equipe lá da Secretaria de Turismo, que trabalhou, Salmos.
Não é fácil, mano.
Trabalhou, foram até 5 horas. Sim. Da manhã, na véspera da antevéspera da festa, trabalharam, se empenharam, suaram, fizeram e foram até o final com uma energia gigantesca. Sim. Diante de todas as adversidades que nós tivemos, como eu falei, dia 2 só tive a caneta na mão. Dia 2 eu pude começar a pagar esse pessoal para trabalhar. Sim. Antes eles trabalharam de graça. De graça. Organizando já, fazendo contatos, assim, um monte de situação. Então, é uma energia, é uma equipe, que realmente me emociona. Não foi o Mani que fez, não foi o Célio que fez, foi uma equipe. E também a todos os secretários da nossa equipe lá do primeiro escalão, que não mediram esforço, cara. Salmos, hoje tá tendo, eu fui liberado hoje aqui para o Estado, hoje tem reunião de secretários.
Ah, é?
Começa às 7:30.
Obrigado, então.
Não, que vim aqui atender um pedido seu é uma honra. E a reunião de secretariados é uma reunião onde que todos se apoiam no outro. Quando um tem uma dificuldade, outro já abraça e vem: o que que eu posso te ajudar?
Isso é muito importante.
Sabe? Então é um time, realmente é um time. Eu espero sim que esse time fique unido.
Essa união.
E isso se deve muito ao modo que Rafael e Daniel impõem dentro da prefeitura, com sorriso. Claro, problemas, estamos início de mandato, 100 dias, a gente sabe que o mato está tomando conta, mas agora parece que começou a resolver aí, conseguimos contratar a empresa terceirizada. Para resolver isso mais rápido. Nossas muitas reclamações de iluminação, foi um contrato abusivo, certo? Ele foi reincidido. Ah, eu quero botar a luz. Pô, mas tu aceita pagar 3 vezes o valor de uma lâmpada? Não, né?
Exatamente.
Não, né? Então vamos. Sim. Então, sim, um pouquinho de paciência, todos essas questões serão resolvidas, porque o empenho do time de secretários, e mais o do prefeito e do Daniel, é impressionante. não tem hora. O prefeito chega às 6:30 da manhã, eu já cheguei algumas vezes lá, 7 horas, ou a mesma 6:30, moin, tá chegando também, então, e é a última a sair. Então, e resolvendo muitas questões durante o dia. No poder público não é assim.
É verdade.
Né? Ah, faltou lâmpada. Eu tinha lá na minha secretaria, eu fico o convite também a todos que quiserem, a Secretaria de Turismo hoje está no Portal Sul, nas duas torres, subindo, tínhamos o pessoal do artesanato, mas tinha uma choperia embaixo, lembra, Sal?
Sim.
Isso dali que era ponto de consumo de drogas, horrível, tudo sujo de mijo e outras coisas, sujo, era ponto de promiscuidade sexual lá também. Agora nós reformamos e para lá que vai todo o artesanato, dando acessibilidade, dando vitrine, dando um espaço inclusive maior que eles tinham, e a Secretaria de Turismo está tudo num lugar só.
Já teve lá, né?
Já teve lá numa torre.
Numa torre.
Agora não, ficou nas duas torres. Né? Fiz uma sala de reunião lá, muito boa para receber as pessoas. Eu convido todo
fica
mundo
um local charmoso ali,
vem a conhecer.
Charmoso.
Tem muito muita bom. Gente que chegou para mim, cara, eu 50 anos, 40, eu nunca subi aqui. Agora eu faço questão que venha subir. Não tem café pra todo mundo.
Local bem rústico, bonito.
Bonito. Aonde que
feito
realmente...
pra isso, né, Salmos? Foi feito pra isso. Não é o nosso cartão postal e hoje é nossa recepção, né?
Muito bacana essa iniciativa.
Exato.
Aí.
Não, ficou bem legal e agora a gente pode receber as pessoas pomerodenses, a quem nos visita, temos muitas cidades que vêm nos procurar. Isso, e lá nós temos então um ambiente hoje e sem quase custo zero, tá, Salmos? Ah, reaproveitei uma escrivaninha que estava jogada lá, uma mesa, lá da sala de licitações sobrou uma mesa gigantesca, porque as licitações hoje são tudo online, não precisa mais da mesa. Eu falei, pode dar essa mesa pra mim aqui.
Não,
sim, porque ia ser jogada num canto, guardada em algum lugar. A mesa tem 1,5 metros por 3.
Sim.
Essa é gigante lá, dá pra até desfilar em cima dessa mesa lá, fazer um desfile de moda. Mas a gente fez com muita economia. Isso também, Salmos, refletiu na festa pomerana, né? Quero deixar também um agradecimento especial à secretária de Turismo do Estado de Santa Catarina, Catiane Seift, que fez, junto com o governador Jorginho Melo, um aporte de R$200 mil, né? Mas, mesmo assim, eu fazendo as contas, eu falei, vai dar prejuízo. O prefeito estava chateado comigo. Mas a gente conseguiu com muita economia, com muita criatividade, Salmos, apoio também dos nossos fornecedores, que ampliamos alguns espaços. Sim. E mesmo assim fizeram a gentileza de não cobrar por esses espaços novos, querendo ver. Então, olha que legal, uma união de várias pessoas, de vários fornecedores que têm carinho pela cidade e queriam fazer o maior. Ah, não, vou botar mais uns 10 metros de tenda, alguma coisa assim. Então, acredito eu, Salmos, que esse resultado, ele não é um resultado só financeiro, ele é um resultado de emocional, porque a gente sabe como fazer as coisas aqui em Pomerode. A gente sabe como fazer bem e com pouco, para que a gente possa dar o melhor resultado para a nossa comunidade e para a festa, que a festa esse ano estava num clima mágico.
Bota mágico,
né? Então, isso, olha só, com pequenas ações, Salmos, mas que refletem positivamente e refletiu no resultado final surpreendente de R$360 mil.
Tá certo, mano. Eu quero agradecer a sua presença, eu sei que tu tens ainda outros compromissos. Obrigado aí, manda um abraço lá pro prefeito.
Pode deixar. Grande abraço.
Então, obrigado, mano. Conversei com o secretário de Turismo, Manfredo Guedes, obrigado aí, meu querido. Um abraço, obrigado pela presença. Ô, Ivan, a Osterfest, você falou e foi... Realmente foi um sucesso de público.
Sucesso total, Salmos.
Total.
Só complementando ainda, certo, as palavras do Mani, eu acho que todo essa união e essa positividade, eu acho que ela até refletiu na Osterfest. Acho não, tenho certeza que ela refletiu na Osterfest, porque a Osterfest, ela também teve um trabalho leve, um trabalho com mais conversas com o setor público, então tudo fluiu com mais naturalidade, né? Quero deixar aqui em especial um agradecimento à Polícia Militar, que fez um papel fantástico nos auxiliando sempre também, sempre do lado, sempre cuidando, mesmo que ocorrências praticamente zero dentro da Osterfest nessas 8 semanas, mas sempre foram muito atenciosos. E também para o secretário, para o Daniel, né, do Getran, né, coordenador do Getran, que fez um trabalho espetacular. Sim, temos problemas de trânsito em momentos desses, né, em momentos de muito fluxo, mas a equipe dele orientou as pessoas em primeira mão, fizeram trabalhos assim totalmente direcionados, específicos. Por exemplo, a pessoa que estava de repente num local não estacionado, eles tentavam de todas as formas entrar em contato primeiramente antes de emitir a multa.
Sim.
Ou então até de guinchar o carro, coisa que eu não tenho relatos que aconteceu, mas é claro, os abusos foram penalizados, e nada mais justo, né, do que penalizar aos infratores que cometem leis abusivas.
Sim.
Mas de qualquer forma, no geral, temos que agradecer ao apoio que nós tivemos do setor público, da prefeitura, sempre recebendo apoio. O pouco que eles poderiam fazer por nós, eles conseguiram fazer, e por isso que eu acho que a Osterfest também obteve esse sucesso grandioso em todas as partes, tanto de público como de elogios, de receita, de festividade, de mostrar o que Pomerode tem nessa época de Páscoa, né? Então, para nós é uma satisfação muito grande chegar agora no final e conseguir dizer que realmente deu tudo muito certo.
Missão cumprida.
Missão cumprida.
E isso é uma satisfação, né? Depois de...
Salmos, é uma satisfação, porque a gente começa lá em outubro,
dia 27 de fevereiro, veja bem, foi até domingo, e como você falou, começo já a pensar em outubro, né?
Na realidade, agora nós estamos já mergulhados no Festival Gastronômico,
também,
né? Estamos finalizando, logicamente, toda a parte de estrutura,
sim,
recolhimento, parte de pagamentos de fornecedores, que eu acredito que até mais uma semana, 10 dias, esteja tudo resolvido. E já estamos mergulhados no Festival Gastronômico, que acontece em julho, né? Mas também já pensando na Osterfest do ano que vem, já discutindo datas, discutindo temas e discutindo...
Data
até quando...
deve ficar mais ou menos...
Está em discussão ainda, existe uma divergência na realidade na data do carnaval, né?
Ah, verdade.
Porque ano que vem o carnaval ele começa dia 12 de fevereiro,
sim.
12 não, lá pelo dia 15, mas então se a festa teria que começar dia 12 de fevereiro. Existe sempre um receio muito grande de começar muito perto das férias escolares, que terminam no final de janeiro. Então, existe uma discussão interna hoje na VIP de quando é que a gente vai começar realmente a Oster. Ou vai ser durante o carnaval, ou vai ser pós-carnaval.
Pós-carnaval.
Exatamente. Então, isso ainda é uma discussão, mas que eu acredito que nos próximos dias esteja resolvido.
Sim.
E a gente já divulgar.
Uhum.
Mas... passaram nos portões, né, da Osterfest 201.711 pessoas.
Além daquilo da expectativa que vocês...
Sim, muito, muito além, porque muito. Nós estamos falando de números comprovados, né? Então, anos atrás nós tínhamos alguns anos atrás, até ano passado, nós tínhamos alguns números que não eram contabilizados.
Sim.
Né? Então, como diz o Mani também, a gente a partir de agora adotou uma prática de que a gente consegue controlar 99% das pessoas que entram, né? Então, podemos dizer que tranquilamente mais de 202 mil pessoas entraram, passaram pelos portões da Osterfest. Mas isso não quer dizer que seja só esse número, porque a gente tem conhecimento de muitas pessoas que não foram.
E o público maior foi esse último final de semana, né?
Foi. O último final desse sempre é o maior. Até porque coincidiu com o feriado nacional de segunda-feira. Então, a cidade estava lotada, né? Todos os nossos leitos, praticamente nos últimos 3 finais de semana, estavam lotados. Então, a gente fala não só da rede hoteleira, de pousadas, mas também dos Airbnb.
Exatamente.
Então, realmente foi um sucesso. a economia girando muito bem na cidade de Pomerode. Então eu tenho certeza de que a Osterfest hoje ela é uma vitrine para o turismo de Pomerode, né? O Pomerode, eu volto a dizer, ela chegou até aqui através das culturas, da sua cultura e também das festividades, né? Então a gente apareceu para o Brasil, para Santa Catarina, para o Brasil, para o mundo, através das nossas festas. Festa Pomerana, Osterfest, Festival Gastronômico, as outras festas, como a festa do Borrego, a festa, né, dos carros antigos, o nosso encontro de motorhome, as corridas que acontecem hoje em Pomerode. Então, por exemplo, a Maratona Internacional, que simplesmente era fantástica, hoje visitada por um monte de até pessoas de fora do país que vêm para correr essa Maratona Internacional. Então, os eventos é que fizeram Pomerode crescer. Automaticamente vieram os parques, vieram as outras atrações também junto, né? Nós tínhamos apenas o zoológico, né? E depois vieram os parques que agregaram para que o turista também curtisse um pouquinho mais.
Diluiu mais, né?
Diluiu mais. Então, eu tenho certeza que a Osterfest hoje é a vitrine das festividades. E eu vou te dizer, Salmos, não só nossa, porque temos sim muitas informações de que Timbó estava lotado, Jaraguá estava com leitos destinados a Pomerode e Blumenau também.
As cidades do entorno de Pomerode lucraram aí.
Lucraram. E por mais e mais um adendo, que a gente está num caminho certo crescendo, por quê? Porque desde o ano passado nós estamos com as três cidades vizinhas também tendo a festa de Páscoa. Jaraguá tem a sua festa, Timbó tem a sua festa e Blumenau tem a sua festa. Então a gente consegue crescer junto com isso. Então o nosso vale está crescendo no turismo e isso é sensacional.
Não tem mais retorno, não tem mais volta.
Não tem mais volta, o turismo hoje é uma realidade...
Ivan Koch, presidente da VIP, muito obrigado, meu amigo, também por estar presente aí. A correria continua, não é fácil. Grande abraço, bom fim de semana.
Obrigado, Salmos. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Pomerode. Também estamos sempre à disposição para qualquer dúvidas e um bom final de semana a todos.
Abraço. 8:37.
Assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Rádio Pomerode e a voz da comunidade.